Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas, que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. Um dia, Rita Tapadinhas precisou de ficar em repouso e esse período foi um momento de mudança. Sem se poder mexer, ocupou os seus dias a pesquisar sobre como mudar a sua vida, tornando-a mais sustentável. Foi neste interregno que teve a ideia de criar o projeto Plants a Choice, com o objetivo de partilhar tudo o que aprendeu sobre sustentabilidade.
É uma história um bocadinho engraçada, vá, porque olhando um bocadinho para trás eu consigo ver que já tinha esta preocupação com a natureza, a preocupação com o reutilizar. Eu desde pequenina que me entretia nos meus tempos livres em casa a fazer trabalhos manuais com as coisas que eu encontrava, com as caixas, com os jornais que eu encontrava em casa. Comecei nas férias da faculdade a fazer uma horta em casa com a minha mãe e depois fui começando a fazer aquelas mudanças básicas. Quem quer viver um estilo de vida mais sustentável, como as garrafas reutilizáveis, costurar os meus sacos reutilizáveis, mas houve um momento que marcou esta mudança e que eu deixei de ter uma atitude mais vá passiva de receber informação e tentar aplicar na minha vida, para tentar ter uma atitude mais ativa e criar o Plant a Choice e os meus projetos nesta área. Foi aos 23 anos, quando eu descobri que ia ter de ser operada uma hérnia discal, que na altura foi uma notícia um bocadinho difícil de aceitar. Eu era nova e não achei que isso me ia acontecer. E que, depois da operação, me obrigou a estar várias semanas deitada em recuperação. E, um bocado por acaso, eu acabei por utilizar esse tempo para me informar sobre os problemas ambientais que estamos a viver, que tipo de ações é que eu, como pessoa individual, podia tomar, quem é que são as pessoas que já estão em Portugal a fazer alguma coisa, a espalhar informação sobre este assunto, quem é que são figuras internacionais dentro desta área. E esse momento, que a partir de ia ser um momento difícil e negativo na minha vida, acabou por me mudar bastante e, se calhar, mostrar-me o que é que poderia ser uma missão para mim. E passado uns meses dessa fase em que eu estive a recuperar e que aproveitei para aprender um bocadinho sobre este tema, decidi criar o meu Instagram, Plant a Choice, para comunicar e para partilhar aquelas mudanças simples que eu ia fazendo na minha vida e que me podem ajudar a diminuir o meu impacto ambiental.
Foi nesta pausa que Rita teve a oportunidade de refletir um pouco mais sobre a vida que tinha e sobre como o mundo em que vivemos é um lugar cada vez mais frágil que precisa de ser cuidado por todos nós.
Eu já estava há meses com muitas dores quando me levantava e eu tinha um trabalho bastante intenso, e foi num dia em que eu já nem sequer conseguia andar que basicamente o meu namorado me obrigou a ir ao hospital e pronto. E depois, quando se descobriu a hérnia, já estava bastante avançada, fiz medicação intensa durante algum tempo, mas não resolveu e tive de ser operada. Claro que todas as operações têm sempre um nível de risco, não é? E é uma operação com os seus riscos, neste caso não era de risco de vida. Mas se calhar pôs-me um bocadinho uma perspectiva diferente sobre a minha fragilidade, porque para mim era completamente inconcebível que fosse possível eu precisar de ser submetida a uma operação aos 23 anos. E eu já andava com sintomas há algum tempo de que alguma coisa não estava bem, e eu até andava a ignorar porque acreditava que era impossível uma pessoa da minha idade ter algum problema. E eu acho que talvez me tenha posto esta visão da minha fragilidade, que é independente da minha idade. E nós às vezes se calhar acreditamos que quando somos novos somos imbatíveis e, na verdade, somos frágeis, e isso pode me ter dado uma perspectiva diferente que me fez também preocupar com o que se passava à minha volta. E até me lembro que aqueles primeiros dias a seguir à operação eu estava mais sensível, e se calhar até foi isso que me levou a procurar um bocadinho mais sobre estas questões ambientais, e pôs-me se calhar um bocadinho mais sensível à nossa fragilidade enquanto pessoas, e que no fundo a fragilidade do planeta vai acabar por nos afetar.
de um pequeno espaço de partilhas de truques e dicas no Instagram, o Planted Choice é hoje um projeto mais amplo. Inclui um site, um podcast, um e-book e workshops.
Eu criei o Planted Choice de uma forma muito prática, só para partilhar aquilo que eu ia aprendendo e também para aprender com as outras pessoas. O projeto foi-se desenvolvendo e eu também sempre tive uma veia empreendedora. Já tinha tido outros projetos quando era mais nova. E acabou por ser uma evolução natural. Neste momento não é a minha ocupação a 100%, mas já acaba por ser um bocadinho mais do que um hobby. E fui construindo outros projetos à volta da minha página no Instagram, um podcast. Também vou dando workshops. Lancei o meu primeiro e-book, no fundo é uma coisa que eu também quero continuar a fazer. E acabou por acontecer de forma muito natural, porque é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, é um tema que eu gosto muito de falar. E se as oportunidades vão surgindo, nós vamos aproveitando. No fundo, o meu grande objetivo com o Planted Choice é passar informação relacionada principalmente com sustentabilidade ambiental da forma o mais simples possível e o mais cativante possível. O tema da sustentabilidade ambiental é muito complexo. Existem mudanças difíceis de fazer do ponto de vista individual. Nós, enquanto pessoas individuais, também não temos a capacidade de mudar completamente o rumo do planeta. Nós precisamos de ajuda de empresas e decisores políticos. Mas, no fundo, o meu objetivo é passar o tema da sustentabilidade de uma forma muito simples e que possa tornar toda esta complexidade em algo fácil de perceber e algo fácil de aplicar. E por isso eu foco muito no Instagram em comunicar mudanças simples que estão acessíveis à maior parte das pessoas e que já conseguem ter um impacto e que conseguem também abrir-nos para depois todas as outras mudanças que podemos fazer.
As empresas também podem ser mais sustentáveis e amigas do ambiente, e os consumidores podem ter um papel muito importante nesta mudança.
Eu acredito que as empresas respondem aos estímulos dos consumidores, porque o objetivo das empresas é vender produtos ou serviços aos consumidores. E nós conseguimos observar hoje que já existem muitas empresas a terem outro tipo de comunicação e outro tipo de esforços reais nas suas operações para se tentar adaptar a esta preocupação que os consumidores têm agora cada vez mais com a sustentabilidade ambiental. É verdade que as empresas têm a maior capacidade para criar mudanças mais ou menos rápidas, mas mudanças com um grande impacto. Se uma empresa mudar a forma como tem as suas operações estruturadas, vai ter um impacto maior do que se eu individualmente mudar os meus hábitos. Mas se eu, enquanto pessoa individual, não estiver preocupada com estes assuntos e não espalhar a mensagem a outras pessoas, as empresas não vão responder a isso e vão continuar com o modo de funcionamento que têm desde há anos atrás. Por isso acho que as empresas têm um papel fundamental nesta transição, mas acredito muito que nós, enquanto pessoas individuais, conseguimos forçá-las e encaminhá-las a tomar os passos certos para garantir um planeta mais seguro daqui a uns anos e para sempre.
Através de uma vida sustentável e um consumo mais amigo do ambiente, podemos contribuir para a mudança na nossa alimentação, na compra de aparelhos eletrónicos ou até nas escolhas de roupa que vamos vestir.
Nós vivemos numa era de consumo linear, de economia linear, em que nós extraímos recursos, nós produzimos, nós transportamos os recursos, consumimos durante muito pouco tempo e descartamos. E, por exemplo, o tema da economia linear tem de ser trazido cada vez mais para todo o tipo de empresas em que as empresas são responsáveis pelos materiais que extraem, são responsáveis pelos produtos em final de vida e tentam reincorporar o máximo possível de produtos já existentes no planeta para a sua produção. E eu acho que a economia circular pode ser muito importante neste assunto. Fazer produtos duradouros. Nós temos assistido a um problema de obsolescência programada em que muitos aparelhos tecnológicos, e isto é uma questão altamente discutível, mas existem aparelhos tecnológicos que têm uma vida útil muito curta. Se calhar nós temos de repensar a forma como os produtos são fabricados, de forma a estender a vida útil e reduzir o consumo. E depois temos também todas as preocupações sociais, por exemplo, no âmbito da moda, em que, felizmente, e mesmo em Portugal já estão a surgir várias empresas com preocupações em ter uma forma de produção sustentável e responsável no meio da moda, mas também não incentivar ao consumo. Nós temos as empresas de fast fashion a gerar uma coleção nova quase a cada semana e temos de abrandar o ritmo de produção e ter uma reprodução mais responsável, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social. Temos de ter uma consciência grande sobre aquilo que nós consumimos e pensarmos sempre que tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos exigiu uma série de recursos para ser produzido, para ser transportado até nós, e acho que é importante valorizar esses recursos. E se nós começarmos a ter essa atitude, nós vamos acabar por ter um comportamento muito mais responsável. Nós vamos tentar reutilizar mais aquilo que temos, que é fundamental, estender o máximo possível a vida útil àquilo que temos, vamos reduzir o desperdício alimentar, que é uma das ações mais importantes que podemos fazer, e por isso eu acho que é pensarmos seriamente sobre todo o impacto que tem tudo aquilo que chegou às nossas mãos.
Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a jornada da comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.